primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou para mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim te falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés entrando, e ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças a mim? Pois eu sou enviado a ti com 2 novas. Vai, disse a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fostes e fizestes outros deuses e imagens e fundição para provocar-me a ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos por sua palavra. Senhor da glória, a sua palavra é como espada de 2 gumes. Senhor, que ela entra na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e a medula, e ela está apta a discernir o pensamento. Senhor da glória, esta é a sua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a sua voz nesta noite a falar conosco. Senhor da glória, fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. Senhor da glória, te pedimos que saiamos daqui renovados e restaurados e mais crentes do que nós entramos, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga: se você pode, coloque a sua Bíblia no colo e aplauda bem bonita a palavra de Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler em primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1, Diácono William, sentindo sua falta, que alegria você estar aqui com a gente, que benção. Hoje falei de você com o Pablo, falei que você é um homem de oração, tá sentindo sua falta aqui. E esse texto que nós lemos, ele fala sobre um homem chamado Salomão. Salomão, ele foi um rei de Israel. A Bíblia diz que Salomão, ele recebeu de Deus. A Bíblia diz que ele sonhou e o Senhor falou: peça o que tu queres. E Salomão, ele falou: olha, o que eu quero é que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa conduzir esse povo da maneira certa. E aí Deus vai e concede isso a Salomão. Diz assim, olha, antes de ti não houve nenhum homem tão sábio. Depois de você também não haverá. E aí Deus concedeu a Salomão essa graça de ter sabedoria para conduzir, porque Salomão poderia pedir riqueza, poderia pedir poder, poderia pedir a cabeça dos seus inimigos, inimigos do reino de Israel. Mas Salomão, sendo rei de Israel, ele pediu, me dê sabedoria para conduzir esse povo. Quando isso acontece, Deus dá sabedoria a Salomão. E Salomão começa a reger esse povo. E aí, a Bíblia diz que Salomão, ele constrói o templo do Senhor, né? Que tem uma réplica do templo de Salomão ali em São Paulo, no Brás, ali perto do Brás, da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí Salomão, ele constrói o templo. Davi, ele guarda alguns materiais, ele guarda ouro, despojos de guerra, material para que o templo fosse construído. Porém, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Por que não? Porque Deus falou, na sua mão, Davi, há muito sangue. Você foi um guerreiro de guerra. Davi foi um grande lutador, um grande rei, vencedor de batalhas. E por amor a Davi, Deus deu paz a Salomão. O tempo em que Salomão reina sobre Israel, há paz em Israel. Salomão não precisa guerrear. Primeiro, porque Deus deu paz. E segundo, porque Davi destruiu todos os inimigos prováveis de Israel. Então não foi só a paz de Deus, foi porque Davi, ele foi um grande vencedor e destruiu todos os inimigos. E agora Salomão reina sem inimigo, Salomão reina com paz, recebe os despojos de guerra que Davi tinha juntado e junto com a riqueza que tinha também no seu reinado, e Salomão resolve construir o templo. Milhares e milhares de ouro foram usados. Salomão era tão poderoso que alguns salmos que ele escreveu salmos, escreveu 3 livros da Bíblia, que é Cantares de Salomão, escreveu Provérbios, e escreveu também Cantares de Salomão, me lembra aí. Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Obrigado, Eclesiastes. 3 livros que Salomão escreveu na Bíblia. E além dos 3 livros, ele escreveu alguns salmos. Nem todos os salmos do livro de Salmos são de Davi. Alguns salmos são de Salomão. Então, além dos 3 livros que ele escreveu, ele também escreveu alguns salmos esporádicos. E aí, Salomão foi um grande homem sábio, grande vencedor. E na palavra diz que Salomão, quando, só para você ter uma noção, quando ele ia se banhar no rio, cerca de 600 homens do seu exército iam caminhando com ele para fazer a sua segurança. Para pensar, só para se banhar no rio, tamanho poderio de armamento que ele tinha e o tamanho do exército que Salomão tinha sob a sua autoridade. E agora, Salomão, ele constrói o templo, ele realmente trabalha para que o templo fosse construído, e o templo foi glorioso demais, um templo com muita templo com muita glória, e Deus faz isso na vida de Salomão. Só que chega um momento que Salomão morre. Quando Salomão morre, depois do seu reinado, ele deixa o seu filho, quem era o filho de Salomão, um homem chamado Roboão. Roboão assume o trono, ou seja, a Bíblia diz que quando Salomão estava reinando, ele era muito sábio, porém ele foi pesado para o povo de Israel. Em que sentido Salomão foi pesado? Ele agravou o jugo quando se trata de impostos. Ele cobrava impostos muito altos. Ele tinha uma arrecadação altíssima também no seu reinado. Era um governo muito próspero em Israel. E aí, como ele cobrava muito alto seus impostos, algumas pessoas saíam de Israel e iam viver em outras localidades, como, por exemplo, um homem chamado Jeroboão, que é o que nós acabamos de ler no capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Jeroboão, quando estava sob o reinado de Salomão, Jeroboão não quis ficar. A Bíblia diz que ele pegou algumas pessoas que seguiam ele, que respeitavam ele, e levou essas pessoas para viver em outro lugar. Quando a notícia chegou a ele que Salomão havia morrido e Roboão, seu filho, tinha assumido o trono em seu lugar, e aí ele chega a Roboão e diz assim, olha, o seu pai agravou demais o jugo sobre nós. Alivia o jugo e nós te serviremos. E aí a Bíblia diz que Roboão, menino novo, tinha acabado de assumir o trono, não tinha muita experiência de vida, e ele dá um recado para Jeroboão. Ele diz: olha, vai, volta para onde você está vivendo. Daqui a 3 dias, repita comigo, 3 dias. Daqui a 3 dias você volta, porque eu terei uma resposta para te dar. Quando Jeroboão ouve aquilo, ele pega juntamente com a sua comitiva e volta, e sai de Israel novamente. E 3 dias depois ele volta para receber a resposta. Só que nesse período de 3 dias, a Bíblia diz que Roboão, filho legítimo de Salomão, ele procura buscar conselho com algumas pessoas que estão ao seu lado. O primeiro grupo de pessoas que ele busca conselho é com os jovens que foram criados juntamente com ele. Ele fala assim: olha, Jeroboão veio aqui junto com um povo. É como se fosse um líder de uma comunidade, Jeroboão. Ele saiu e uma galera foi junto com ele, saiu de Israel. E agora ele ficou sabendo que Salomão morreu, ele falou: opa, vamos voltar todo mundo, vai que está mais fácil da gente viver em Israel, vamos todos viver lá. E aí ele diz a história: ó, Jeroboão chegou aqui e pediu para aliviar o jugo. E ele perguntou aos jovens que tinham nascido com ele, que tinham sido criados com ele: o que eu faço? Jeroboão me perguntou isso. E os jovens deram um conselho. E aí, depois que ele pegou o conselho dos jovens, ele foi pegar o conselho com os anciãos também daquela localidade. E os anciãos também deram conselhos a Roboão. Quais foram os conselhos? Os dos jovens. Os jovens orientaram: como é que esse cara chega aqui no seu trono? Você é o rei de Israel. Ele chega aqui e diz que seu pai agravou o jugo dele? Não pode. Diz para ele: se meu pai agravou o jugo, eu ainda agravarei mais o seu jugo, porque o meu dedo mindinho é maior do que os lombos do meu pai. Se meu pai vos tratou com açoites, eu vos tratarei com escorpiões. Esse foi o conselho dos jovens. Diga para Jeroboão que você agravará ainda mais o jugo para ele. E aí, quando ele foi para os anciãos perguntar a mesma coisa, ele contou a mesma história. Os anciãos viraram para ele e falaram: olha, rei Roboão, filho de Salomão, faça o seguinte: o conselho que nós temos para você é que você alivie o jugo com essas pessoas, porque se você aliviar o jugo em que você estará tratando essas pessoas, certamente eles voltarão a morar aqui e eles te servirão por toda a sua vida. Os 3 dias se passaram. Jeroboão chega juntamente com seu grupo e a Bíblia diz que Roboão está lá com os 2 conselhos que ele recebeu, um dos jovens e dos anciãos. Só que enquanto Jeroboão está a caminho de Israel para ter a sua audiência previamente agendada com Roboão, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta no meio do caminho. Qual o nome desse profeta, pastor Rodrigo? O nome desse profeta é Aías. Profeta Aías, vaso de Deus. Deus revelava o profundo escondido. Profeta Aías se levanta no meio do caminho. A Bíblia diz que Jeroboão está chegando com o seu grupo, com a sua equipe, com a sua comunidade. A Bíblia diz que o profeta Aías, ele tira as suas vestes, a sua capa, e ele rasga as suas vestes em 12 pedaços. E o fato dele rasgar as suas vestes em 12 pedaços é algo profético que você vai entender. Quando ele rasga as vestes em 12 pedaços, ele diz para Jeroboão: assim diz o Senhor, eu estou rasgando essas vestes em 12 pedaços. Esses 12 pedaços simbolizam as 12 tribos de Israel. Israel será dividida em 12 tribos. Primeiro ela será dividida em 12 tribos. Depois ela será dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. E eu, Senhor, se você fizer o que é bom aos meus olhos, eu vou te colocar reinando sobre todo esse povo. Olha que profecia, irmãos. O camarada está saindo para receber uma resposta do rei legítimo de Israel. Deus levanta um profeta, rasga as vestes em 12 pedaços, diz que Israel será dividido nas 12 tribos que realmente foram, e diz que será dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, você sabe que também foi, e diz: se você fizer o que é reto diante do Senhor, você irá reinar sobre todo esse povo. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Eu estou introduzindo essa mensagem para que você possa entender onde nós iremos chegar. Quando isso acontece, irmãos, a Bíblia diz que ele recebe essa palavra e ele vai até Roboão, o rei legítimo de Israel, filho de Salomão. Quando ele fala, rei Roboão, o Senhor já tem a resposta para me dar da minha solicitação. O Senhor irá aliviar o jugo que o seu pai nos deu. E ele fica com os dois conselhos, dos anciãos e dos jovens. Mas ele resolve responder o conselho dos jovens. Ele vira para Jeroboão e toda a sua equipe. Ele diz assim, olha, o meu dedo mindinho é maior do que os lombos do meu pai. Se meu pai vos tratou com açoites, eu vos tratarei com escorpiões. Eu agravarei ainda mais o jugo que meu pai lhes impôs. Quando eles receberam essa mensagem, a Bíblia diz que o povo ficou revoltado. Jeroboão reuniu a sua equipe. Ele foi para uma localidade que Deus havia dado a ele. E agora o rei de Israel, ele ficou com um reino que só tinha duas tribos. E Jeroboão, ele assumiu 10 tribos de Israel. As duas tribos que ele assumiu, Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos ficou com Jeroboão. E a Bíblia diz, ou seja, o cara era rei legítimo, ficou com 2 tribos. E o outro que não era rei legítimo ficou com 10 tribos. Mas o Senhor tinha uma promessa para ele. E o Senhor fez a promessa a Jeroboão. E quando o Senhor faz promessa, ele zela para que a sua palavra se cumpra. Oh, glória a Deus. Jeroboão, ele não chegou de qualquer jeito. Ele chegou debaixo de uma promessa de Deus. Debaixo de uma palavra de Deus. Ah, deixa eu te dizer nessa noite. Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Se você tem a palavra de Deus sobre a sua vida. Pode chover canivete, pode acontecer o que for, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus irá se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Porque Deus zela para que se cumpra a sua palavra. Como Deus tinha promessa na vida de Jeroboão, Jeroboão ele fica e começa a reinar sobre 10 tribos de Israel. Só que a promessa que Deus havia feito a Jeroboão era uma promessa condicional. Se você seguir e fizer o que é reto aos meus olhos, eu, Senhor, serei contigo. A Bíblia diz que Jeroboão, ele pega as 10 tribos que ele tem, toda a sua população, e ele começa a reinar sobre toda aquela localidade. Quando ele começa a reinar, a Bíblia diz que ele começa a levantar locais, altares de idolatria. E começa a idolatrar outros deuses. Pastor, mas Israel é uma nação monoteísta, só serve a um Deus. As outras nações são politeístas. Pois bem, ele estava descumprindo aquilo que Israel estava acostumado. Ele colocou outros deuses inseridos na cultura de Israel. E ele começou a adorar e a servir a outros deuses. Quem está entendendo isso, diga amém. Ele começa a descumprir aquilo que Deus havia ordenado a ele. E quando isso acontece, a Bíblia diz que o Senhor começa a rejeitar a Jeroboão. Ou seja, quando você tem uma promessa de Deus na sua vida, Ele vai fazer essa promessa se cumprir. Mas para você manter a promessa que Deus tem na sua vida, é necessário que você cumpra os preceitos de Deus. Que você cumpra os mandamentos de Deus e as ordens que Deus tem para a sua vida. Você até recebe a promessa de Deus. Quando Ele te fala que tem algo para você, você até recebe. Mas você só mantém a promessa que Deus tem para você se você cumprir os preceitos que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Você pode até receber, mas se você não está no caminho do Senhor, fazendo o que é reto aos olhos dEle, você não mantém, irmãos. Receber promessa é fácil. O difícil é manter a promessa que Deus um dia te entregou. Receber, Ele vai fazer você receber para cumprir a promessa, para cumprir a palavra dEle. Mas para você manter isso dentro de você, da sua vida, no seu ministério, na sua chamada, na sua casa, na sua família, na sua profissão, é necessário que você cumpra os preceitos do Senhor. Aquilo que Ele tem separado para a sua vida. O diabo, ele até permite que você receba. Mas ele começa a lutar. para que você não mantenha aquilo que você recebeu. Deixa eu te explicar melhor. A luta do diabo não é impedir que você receba. A luta do diabo é fazer com que você não mantenha aquilo que você recebeu da parte de Deus. Tem gente que começa bem. Tem gente que começa um ministério maravilhoso. Tem gente que adora, começa adorando. Tem gente que começa pregando. Tem gente que é uma bênção na palavra. Tem gente que começa no caminho certíssimo. E aí até recebe de Deus. Tem até confirmação da sua chamada. Mas no meio do caminho desanda. Deus um dia chama um homem chamado Saul para ser rei de Israel. Deus escolhe Saul, sim. Ao contrário do que muitos dizem, que Deus não escolheu Saul. Deus escolheu Saul e permitiu que ele fosse rei de Israel. Mas no meio do caminho ele começou a fazer o que era desagradável aos olhos do Senhor. Então receber a promessa ele recebeu. Mas ele não conseguiu manter a promessa. Porque no meio do caminho ele desandou. Quantas pessoas começam bem, mas não conseguem terminar aquilo que começou. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Você até começa bem fazer as coisas. Você até pega o departamento bem. Você até pega a sua responsabilidade bem. Você até entra na área que você quer bem. Você até começa a estudar. Você até começa a trabalhar. Você até começa a ler a Bíblia. Você até começa a orar de madrugada. Você até começa a jejuar. Você começou muito bem. Você foi uma bênção. Só que no meio do caminho, você deixou o desânimo entrar. Você deixou a tristeza entrar na sua vida. Oh, glória a Deus! E você não consegue terminar aquilo que você começou. Mas o Senhor diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O diabo não quer frustrar o seu começo. Ele quer frustrar o seu meio para você não chegar no final. Mas em nome de Jesus, eu estou aqui como profeta do Senhor para aniquilar a ação do diabo no meio da sua vida. Eu quero profetizar que você começou bem, mas você irá terminar bem para a glória de Deus Pai. Só quem recebe essa palavra, aplauda e glorifica o nome dele nesta noite. Para próximo andar a batalha na subida dessa. Tarabanda lá e chui de covas neia. Não adianta começar se você não está disposto a terminar. Não adianta iniciar se você não tem força para chegar ao fim. Começou o curso de teologia, parou no meio do caminho. Começou a faculdade, largou no meio. Começou o trabalho, deixou o trabalho mal feito. Parou no meio do caminho. Deus não quer que você pare no meio. Deus quer que você persista, que você insista, chegue até o final e seja vitorioso. O apóstolo Paulo, ele lutou, ele alcançou e falou: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Oh, glória a Deus. Ele diz: eis que a coroa da justiça está preparada para mim. Do que adianta você começar bem e não terminar a sua carreira e não receber a coroa da justiça que foi preparada para você? Chega, você virou um ano cheio de propósito. Você passou o Réveillon aqui dentro dessa igreja. Você soltou o balãozinho lá fora. Você falou: eu vou conquistar, eu vou alcançar, eu vou caminhar. Mas no meio do caminho você já está parando. Ei, crente, se levante, não fique travado no meio do caminho. Deus quer que você chegue até o fim. Deus quer que você permaneça. Deus quer que você alcance. Deus quer que você seja vitorioso. Para pra subir a marabacaia da subidernância. Não adianta parar no meio. Não adianta desistir no meio. Você precisa continuar a sua caminhada. Pastor, eu fui bênção só no início. Seja bênção no meio, seja bênção no fim também. Pastor, eu tive fé no início, tenha fé no meio e tenha fé no final também. Pastor, eu batalhei no meio, no início, mas eu parei. Então você batalha também no meio, batalha no fim. Um dia Deus manda 10 espias. Josué, 10 espias. Vai lá. a galera vem, derrete o coração do povo. Dois deles vêm, um deles traz uma palavra, nós vamos alcançar, nós vamos conseguir. 40 anos se passaram, ele diz assim, ó, eu estou preparado. Do mesmo jeito que eu estava 40 anos atrás, ou melhor, 45 anos atrás, eu estou hoje. Caleb, ele diz, eu estou preparado. 40 anos atrás, eu estava preparado. Hoje eu também estou preparado. Ele falou, estou preparado para entrar, mas também estou preparado para sair. Ô, glória, eu estou preparado para guerrear. Assim como era 40 anos atrás, eu estou preparado hoje também. Quem era você antes? E quem é você agora? Quando você se converteu, você orava? Você tinha fé? Você buscava? Você vivia o primeiro amor? Por que você parou com isso tudo? Não adianta nada começar bem se você não consegue desenvolver, se você não consegue terminar as coisas bem. Busque em Deus o mesmo fortalecimento que você tinha no início da sua caminhada. Busque em Deus a mesma fé que você tinha no início da sua caminhada. Busque em Deus o mesmo vigor de trabalhar na obra do Senhor que você tinha no início de tudo. Eu lembro quando eu me converti, a gente era do louvor, o Sérgio está aqui comigo. A gente ia para a igreja de manhã, tinha escola dominical, tinha culto, acabava o culto, vamos sair ao louvor, vamos embora. Aí Sérgio ia lá no Habib's, vinha com a caixa cheia de esfirra. Por que essa caixa toda? Porque nós vamos passar o dia inteiro na igreja. O nosso almoço era esfirra do Habib's, irmão. Aquela esfirra cheia de farinha na boca, a gente falava, era só a graça. Mas a gente comia e ficava. Porque a gente estava no início, a gente tinha força de ficar e para ficar. Passava o domingo inteiro, a gente falava, meu Deus, passava o domingo inteiro. Domingo é do Senhor, não importa. Passava do almoço, a gente estava ensaiando, saía em casa tomar um banho para voltar para o culto. Se a gente não fosse tomar banho, ninguém aguentava nem da parte do Senhor para a gente no final. Mas a gente ia e passava tudo. O mesmo vigor que eu tinha antes, irmãos, eu tenho hoje na minha vida. Se for para ficar, eu fico. Se for para adorar, eu adoro. Se for para chorar, eu choro. Se for para ajoelhar, eu ajoelho. Quem era você antes? Qual era a sua fé antes? E quem é você hoje? Busque. Deus até te entrega promessas, mas só mantém a promessa se você se mantiver nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor. Não adianta começar bem. Todo mundo fazer assim, ó. Como começa bem? Como começou maravilhosamente bem? Se você não terminar bem, não adianta nada. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Pastor, o que Deus está querendo falar comigo? Que você tem que ter o mesmo vigor de antes, a mesma fé de antes, a mesma força de antes, a mesma autoridade do Senhor que você tinha antes, a mesma vontade de lutar, de ser bênção na casa do Senhor, você precisa ter, porque a força que você tem no meio do caminho até o final vai fazer, vai dizer se você mantém o que Deus te deu, a promessa, ou não, irmãos. Eu não quero perder promessa, não, irmão. Se tem alguém que não quer perder promessa, o primeiro aqui sou eu. Quem é o próximo? Oh, glória a Deus. As promessas do Senhor estarão sobre a sua vida. E você vai alcançar aquilo que um dia o Senhor te prometeu. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Quem pode, aplauda, glorifique e exalte ao nome do Senhor. Oh, glória. Quando isso acontece, Jeroboão, ele vai, recebe a promessa, só que adora outros deuses, no meio do caminho, que se perde. A Bíblia diz que a mulher dele, eu não vou nem falar do profeta velho, irmão, por causa do horário, que entra o profeta velho nessa história, eu não vou nem falar do profeta velho. Tem muitas mensagens no profeta velho que eu poderia tirar. O profeta velho vai um profeta de Judá, encontra com o profeta velho desanima o profeta de Judá, faz ele voltar a desobedecer ao Senhor e um leão mata ele. Não vou nem entrar nessa história, tem muitas lições, mas pelo horário não dá para falar isso. Mas eu quero dizer que A Bíblia diz que Jeroboão, o filho dele, adoece. Agora ele já está rei sobre as 10 tribos de Israel. O filho dele adoece. Ele chama a esposa e fala o seguinte: ó, lembrei. Quando eu estava chegando para ter uma audiência com o filho de Salomão, Roboão, ou aquele que está com as duas tribos, quando eu fui para lá, no meio do caminho, Deus levantou um profeta. O nome desse profeta, Aías. Ele rasgou as suas vestes em 12 pedaços. Não é que Israel foi dividido em 12 partes, 12 tribos? Ele falou que o Senhor me colocar sobre 10 tribos. Batata, tudo que ele falou deu certo. Mulher, nosso filho está doente? Faz o seguinte, vai lá consultar ele. Porque eu tenho certeza que ele vai ser usado. Aqui dali é profeta de verdade. Só que faz o seguinte, eu estou com a culpa no cartório aí. Eu estou devendo um cadinho a ele. Eu descumpri o que era para falar. Não diz que é minha mulher, não. Aí ele pega a rainha, a esposa dele, e fala assim, olha, se disfarça. Aí sim, começa a pregar. Capítulo 14, primeiro livro dos reis. Ele diz para a mulher dele, se disfarça como uma serva e vá até a casa do profeta Aías. Quando você chegar lá, não vai com a roupa real, não, de rainha, não. Tira os colares, tira os brincos, tira tudo que você tem, toda ostentação. Se veste com roupinha de serva. Vai lá de pezinho no chão. Quando você chegar lá, você pergunta a ele, fala que seu filho está doente, para que ele possa clamar para que seu filho seja restaurado. A Bíblia diz que ela vai, segue o conselho do seu marido Jeroboão. Se veste de serva, tira todos os adereços de rainha, mulher de Jeroboão. E ela vai até o profeta Aías. E quando a Bíblia diz que quando ela chega na casa do profeta Aías, Deus já tinha revelado a ele. Só que ele já estava idoso. Já tinha acontecido aquele episódio que ele profetizou e rasgou as vestes. Já tinha acontecido. Ele já era idoso. E a Bíblia diz que ele e os olhos dele já haviam escurecidos. Ou seja, ele não enxergava mais o profeta. Ele estava dentro dos seus aposentos, na sua casa. Deitado numa cama, aguardando o Senhor o chamar. Só que Deus revela a ele. Quando a mulher de Jeroboão chega na porta dos aposentos do rei. Do profeta Aías. A Bíblia diz que quando ela pisa na porta e ele ouve um barulho, ele grita: ei, mulher do rei Jeroboão, pode entrar, porque eu tenho um recado para você. Oh, glória! Os olhos naturais não podiam enxergar, mas os olhos espirituais, oh glória a Deus, não tinha miopia, astigmatismo, não tinha catarata, não tinha nada. Ele enxergava nos seus olhos espirituais. Está para nascer quem vai enganar um servo de Deus. Está para nascer quem vai enganar um profeta de Deus. Ele diz: ei, entra mulher do rei Jeroboão. E quando ele entrou, glória, ele não enxergava mais, mas ele sabia que era ela. Ele diz: assim diz o Senhor, aquele menino que adoeceu, ele não voltará mais para você, porque o Senhor está levando ele agora. O filho de Jeroboão, que ele mandou lá consultar para ver se o menino ia ficar vivo, a Bíblia diz que ele entregou dizendo que aquele menino não voltaria mais do leito de enfermidade. E aquele menino morreu. Porque ele sofreu as consequências de um erro da sua vida. Por uma falta de constância naquilo que Deus tinha para ele. Ele recebeu a promessa, mas ele não pôde manter a promessa que Deus havia entregado a ele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quando nós recebemos algo, nós temos que manter, irmãos. Pagar o preço para manter aquilo que o Senhor entrega para cada um de nós. E o preço é caro. E o peso do ministério é pesado. Mas você precisa manter aquilo que o Senhor entregou na sua vida. O diabo vai tentar até te desvirtuar no meio do caminho. Vai tentar até te enganar no meio do caminho, para que você pense que está indo para o caminho certo, estando indo para o caminho errado. mas aquele que tem visão de Deus, ele se mantém naquilo que o Senhor o chamou. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a visão do Senhor estará sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ministério. O diabo não irá te enganar para a glória do nome do Senhor Jesus. Só quem recebe essa palavra, se coloque de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Adore a Ele nessa noite, exalte a Ele nessa noite, ô glória. Sabe o que é triste, irmãos? A gente vê alguém começando muito bem. E pastor de igreja, irmãos, em abril a gente faz 6 anos no sério. Principalmente os meninos que a gente consegue resgatar do tráfico, das drogas, eles começam muito bem, só que no meio do caminho, irmão, cansa. No meio do caminho, desiste. Tem gente que começa até acelerado demais, fazendo tudo que é para fazer, mas no meio do caminho, muitas das vezes não consegue. Não precisa ser acelerado no início, mantenha a cadência, a mesma cadência, mas permaneça firme no meio e permaneça firme no fim. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Deus não quer somente que você comece bem. Deus quer que você esteja bem no meio. E que você termine bem para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus não te olha com um ministério curto. Deus te olha com um ministério grande. E para isso acontecer, você tem que manter a estabilidade. Senão a curva sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Deus quer que você seja estável na presença dEle. Ele quer que você se mantenha firme na presença dEle. Ele quer que você esteja, que permaneça firme, estando no início, estando no meio, mas também estando no fim. Ele não quer que a sua trajetória, irmãos, seja uma trajetória de derrota, ou uma trajetória linda no início e frustrante no final. Deus quer te manter firme, de pé. E quando você se mantém de pé, a sua casa se mantém de pé, a sua família se mantém de pé. Sabe o que Deus tem para você? É que você mantenha firme o seu ministério, a sua chamada. E que você tenha a visão do profeta Elias, que mesmo não enxergando nos seus olhos naturais, ele enxergava com seus olhos espirituais. Pessoas podem até se levantar contra você, da sua casa, da sua família, da sua parentela, até armando emboscada contra você. Mas você que tem visão de Deus, você vai ser revelado pelo Senhor. Você não será enganado. O Senhor irá te fortalecer. O Senhor irá te orientar. O Senhor irá te conduzir pelo caminho certo. E você vai alcançar. E você vai dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, e acabei a carreira e guardei a fé. Eis que a coroa da justiça está preparada para mim. Oh, glória a Deus. Você vai alcançar a sua coroa. Você vai alcançar a eternidade em nome de Jesus. O que adianta ser bênção aqui na terra e não conseguir conquistar a eternidade? Deus te trouxe aqui não para você ser bênção somente aqui. Deus te trouxe nessa terra para que você seja bênção aqui, mas você tenha uma eternidade nos céus com o Senhor. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus.